Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Quem está com a gente a partir de agora é o deputado federal pelo Republicano, Silvio Costa Filho, participando aqui do Folha Política desta sexta-feira. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo. Tudo em paz, tudo bom?
Bom dia a você, Jota. Bom dia, Ed Maleira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Um prazer falar com vocês.
Deputado, vamos começar com a eleição na Câmara dos Deputados, dia 1º. Estava tudo certo para uma eleição presencial. Mas agora já existe a questão aí do PDT, não é? Que entrou com a representatividade, com a representação, melhor dizendo, para que essa votação seja online. Como é que está a situação? E o senhor defende o quê? Presencial ou online, hein, deputado?
Olha, a mesa já deliberou, Jota, sobre a votação presencial. Eu acho que é fundamental que a gente possa ter no dia da eleição a votação presencial. Por quê? Porque na última eleição agora, mais de 100 milhões de brasileiros foram às urnas votar. O que é que 513 deputados, naturalmente seguindo a orientação médica, a orientação da OMS, né? A gente não pode votar. E ontem, o pedido do PDT, ontem à noite, por volta de umas 22 horas, ele já foi até negado.
Ah, tá. Então,
esse processo está resolvido e será a votação presencial no dia 1º.
Perdão, então já foi decidido, eu não tive conhecimento com relação a essa decisão. Dentro da própria casa ou pela Justiça?
Pela Justiça.
Pela Justiça, perfeito.
O ministro ontem negou, deu indeferimento ao pedido do PDT. Uhum. Mas essa notícia ainda não saiu. Ela foi negada por volta ontem, às 10h30 da noite.
Ok. Deputado, e como é que fica a situação aí da eleição? Temos ao todo na faixa de 7 candidatos. Mas, claro, a gente sabe que com poder mesmo, né, de conquista, a gente tem o Baleia Rossi, né, do MDB, e o Arthur Lira, do PP. Um governista e o outro indicado pelo próprio presidente atual da Casa, o Rodrigo Maia. Como é que está a situação? Vocês, republicanos, estão fechados? Dentro do próprio partido tem deputados que querem um ou outro, como vem acontecendo com outros partidos ou não? Como é que está a situação dos republicanos?
Olha, os republicanos, nós fechamos questão no nome do deputado Arthur Lira. Então, os 31 votos do partido serão dados aí a Arthur. Por quê? Porque nós entendemos que nesse momento, Jota e Edmar, Arthur reúne as melhores condições de poder avançar na agenda Brasil, que é a agenda que o país precisa. A agenda da reforma tributária, da reforma administrativa, da PEC emergencial, que dialoga com o novo Pacto Federativo, que possa dialogar bem com o Parlamento, mas também ter um diálogo com o Poder Judiciário, com o Governo Federal. E o meu sentimento é que o Arthur hoje, ele reúne todas essas condições. E além disso, ele é nordestino, é aqui do estado de Alagoas, conhece a realidade regional, conhece os problemas do Nordeste, assumiu o compromisso com a bancada de Pernambuco de priorizar os temas de interesse da região Nordeste também. Então, nós votaremos em Arthur. Eu tive a oportunidade, Edmar, de poder circular com ele. Acabei de pousar em Recife. Nós fomos ao Rio de Janeiro, fomos a São Paulo, a Belo Horizonte. Conversamos com o mercado, com o setor produtivo. Ele tem compromisso de manter o teto de gastos, de manter o ajuste fiscal, de recuperar o investimento público. E o meu sentimento na casa, lógico que eleição só se ganha no dia, né? Até o dia da eleição tem que se trabalhar muito. Mas a avaliação que eu faço é que hoje o sentimento majoritário na casa é que Arthur será o próximo presidente. Eu acho que hoje a eleição, se fosse hoje, Arthur seria o presidente da Câmara Federal.
Edmar Lira, fique à vontade para fazer perguntas ao deputado Silvio Costa Filho.
Deputado, o senhor, ao longo dos 2 anos do seu mandato, né, em Brasília, o senhor construiu uma relação muito próxima com o presidente Rodrigo Maia, que é um deputado bastante influente na Câmara dos Deputados, não só pelo cargo, mas também pela postura. E o que levou o senhor a não marchar com o Rodrigo Maia nessa eleição da Câmara dos Deputados, né, não apoiar o Baleia Rossi e fazer a opção pelo Arthur Lira?
Olha, Edmar, primeiro, a escolha do Baleia Rossi, ela se deu muito mais numa escolha pessoal do presidente Rodrigo Maia do que numa construção coletiva. A verdade, penso eu, que o Rodrigo chegou a estimular várias candidaturas. A candidatura do Marcelo Ramos, de Marcos Pereira, de Agnaldo Ribeiro, de Luciano Bivar, estimulou a candidatura também do Baleia. Por quê? Porque no fundo, eu acho que ele queria ser o candidato. E terminou essa movimentação dele gerando um ambiente muito ruim. Segundo, eu acho que esse processo do PMDB, ele já está com um olhar para 22. Essa movimentação que a gente está vendo na Câmara hoje, tem PSDB e PMDB, já é uma aliança para um projeto de João Dória. E essa candidatura de Baleia, ao meu ver, ela nesse momento, ela não ajuda o Brasil. Eu acho que em relação ao que nós estamos precisando para esse ano de 21 e o ano de 22, é um presidente de fato que dialogue com o governo, que possa avançar na agenda das reformas. E acho que Baleia, eu tenho uma relação pessoal com ele, gosto muito dele, tenho muito respeito. Naturalmente, Rodrigo Maia, nós construímos uma relação de amizade, de confiança em Brasília, mas nesse momento o Arthur Lira ele conseguiu reunir as melhores condições para poder liderar esse novo ciclo na Câmara Federal. Se o Rodrigo Maia fosse candidato, eu votaria nele. Eu acho que o Rodrigo cumpriu um papel importante dentro do Parlamento, mas só que o Supremo deliberou que você não pode disputar a reeleição. O Supremo tomou a decisão correta, naturalmente seguindo o que está de fato na Constituição e no nosso regimento, o que está no regimento interno da Casa. Então, vamos caminhar com o Arthur e acho que o Arthur vai fazer uma boa gestão à frente da presidência da Câmara.
Deputado Silvio Costa Filho, até aproveitando, né, a sua deixa, o Arthur Lira efetivamente foi para uma campanha corpo a corpo. Ou seja, independente do partido dizer que vai apoiar ele ou Baleia Rossi ou outro, ele foi a cada deputado, né? Porque o que a gente está observando é que muitos partidos tomam a decisão, mas próprios deputados ali de partidos têm uma visão diferente e não irá seguir, né, a orientação partidária, até porque a eleição acontece presencialmente, como o senhor disse aí, a justiça determinando e rejeitando esse pedido do PDT, e é secreta, não é? Então tem todo esse contexto aí dessa campanha indo diretamente aos próprios parlamentares, né?
É verdade. O Arthur ele tem visitado, termina na terça-feira, ele vai ao estado do Espírito Santo, depois vai ao estado da Bahia, e ele conseguiu visitar os 27 estados, né? Então ele saiu conversando com os governadores, com os presidentes das assembleias, com os prefeitos das capitais e visitando a bancada. Então, eu acho que isso terminou consolidando para poder ganhar as eleições. Hoje você tem a orientação partidária? Tem. Mas muitos, sobretudo os parlamentares, eles votam naquilo que acredita, né? Eles votam naquilo que tem relação, que criou uma melhor relação pessoal, ou aquele que de fato tem as melhores propostas para a casa, é aquele que pode representar uma nova agenda dentro do Congresso e tal. Então, por isso que eu acho que o Arthur se consolidou. Eu acho que hoje, Edmar, se o Arthur Jota fosse, a eleição fosse hoje, como eu disse, o Arthur teria mais de 300 votos. Você tem uma ideia, o PSL, é majoritariamente hoje, dos 53, se não me falha a memória, 36 já assinaram para Arthur Lira. O PSB aqui de Pernambuco, por exemplo, dos 30 parlamentares, me parece que mais de 15 vão votar no deputado Arthur Lira. Uhum. O DEM, que é o partido do presidente Rodrigo Maia, ontem eu estive conversando com o Elmar Nascimento, que é deputado pelo DEM, ele acha que dentro do próprio partido do Rodrigo, mais de 10 parlamentares que já se colocaram publicamente vão votar no Arthur. Então essa eleição, Jota, como você bem pergunta, de fato ela é diferente e acho que isso termina beneficiando Arthur pela relação que ele construiu internamente na casa.
Edmar Lira.
Deputado, a gente tem ouvido muito falar, sobretudo nesse período de eleição da Câmara dos Deputados, no processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Isso é mais uma especulação da imprensa ou de fato tem algum fundamento entre os parlamentares? Seria um objetivo de tumultuar a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados?
Olha, Edmar, tem alguns deputados da oposição que ficam apostando nessa agenda do impeachment, né? E muito do que a gente está vendo aí é especulação por parte da imprensa. Eu não vejo verdadeiramente, acho que o Bolsonaro errou muito na condução dessa crise, acho que ele perdeu uma bela oportunidade de sair muito maior, porque o ano de 2020, justiça seja feita, o governo federal, ele ajudou muito o país, não esqueça que foram mais de 298 bilhões de reais que atendeu a mais de 67 milhões de brasileiros. As medidas de estímulo ao emprego, as medidas creditícias que ajudaram o setor da construção civil, as pequenas e microempresas, teve muita coisa positiva que foi feita ao longo do ano para combater a crise. Mas o que a gente vê foi o presidente errando na condução, tanto na condução da agenda da saúde, como também na comunicação. Então ele perdeu uma bela oportunidade de sair muito maior desse processo, ou seja, ele tem errado muito na forma de se comunicar com o país, tem tensionado muito as relações, mas nesse caso específico, Edmar, em relação ao impeachment, eu verdadeiramente não vejo um fato determinado para que possa se abrir o impeachment contra o presidente Bolsonaro. E nesse momento, no momento de crise ainda sanitária, a gente está vendo aí o estado de Manaus, né, o estado do Amazonas, a capital Manaus, lá, a situação crítica. A gente está vendo, né, Edmar, a crise econômica ainda que a gente está vivendo no Brasil. Terminamos o ano, o Brasil caindo quase 5% da economia, um déficit público na ordem de quase 95, 92% do PIB, um déficit na ordem de 800 bilhões de reais. Então, um momento de quadro econômico muito difícil. Então, um impeachment nesse momento, a gente ia sangrar ainda mais o Brasil e não seria saudável para o país. Por isso, Edmar, que eu digo que nesse momento é hora de responsabilidade, é hora de agendar, é de ajudar o Brasil, de avançar, Jota, na agenda das reformas que o Brasil precisa. E a eleição é já, daqui a 18 meses, nós, 19 meses, nós teremos a eleição para presidente da República. E quem não estiver satisfeito com o presidente Bolsonaro, vai ter a oportunidade de escolher outro presidente. Então, eu acho que através da democracia e do voto, em 2022, a gente pode, naturalmente, escolher um novo caminho para o Brasil, mas através do voto. Agora, política é muito distinta também. A gente tem que aguardar esse ano de 2021 para ver, de fato, a forma que o presidente vai continuar se comportando e vamos aguardar esse ano de 21. Mas, a princípio, esse processo de impeachment, ele não avança dentro do Congresso Nacional.
Ô, deputado, aproveitando essa pergunta aí do Edmar Lira com relação ao impeachment, até eu disse na abertura do programa, olha, o que era falado esporadicamente, né, uma vez ou outra, mais com o campo de esquerda, e do final do ano passado para cá, isso tomou um vulto, principalmente com essa situação que desencadeou a situação lá de Manaus, capital do Amazonas, né? E a gente viu recentemente como um jurista, ex-presidente do STF, né, o ministro Carlos Aires Brito, referendando sim que existe crime de responsabilidade, e outros juristas também, a própria OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, com seu corpo juristas, né, se embasa um processo de impeachment, já deu entrada na OEA. Mas, conversando com o Raul Jugma, ex-ministro da Defesa, essa semana, na última quarta-feira, não foi, Edmar? Até com você participando aqui, ele disse que para um processo de impeachment tem toda uma situação. Por exemplo, povo na rua. Com a pandemia não tem povo na rua. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo a convocação agora para esse fim de semana com relação a partidos de esquerda e de direita, movimentos de esquerda e de direita, também abraçando, não é, essa tese do impeachment, como o Movimento Brasil Livre, o famoso MBL, o Vem Pra Rua, parlamentares, não é, de centro-direita também. Isso não pode tomar um vulto bem maior do que esperado, não, deputado Silvio Costa Filho?
Olha, eu não acredito. Minha avaliação pessoal, eu acho, Jota, que você sabe que o direito, ele cabe muito à interpretação, né? Tem juristas que acham que houve fato determinado e há, de fato, materialidade para o impeachment. Já outros acham que não, que é uma forçação de barra. De fato, a gente não está vendo a sociedade nas ruas, porque observe que o impeachment da Dilma, ela se deu pela sociedade,
partidos. Mas não tinha pandemia, né, deputado?
Não, eu sei, mas até a movimentação hoje pelas redes sociais. As redes sociais é um instrumento muito forte em relação a isso. E a gente não está vendo a ampla movimentação da sociedade, Jota, através das redes sociais. E no impeachment da Dilma, aquele processo, ele não partiu dos partidos. Os partidos que vão fazer essa mobilização aí é muito mais já um sinal para o processo de 22. Eu acho que agora é muito ruim para o Brasil. Acho que a OAB Nacional, eu tenho muito respeito pela OAB de Pernambuco, a OAB Nacional, tenho muitos amigos juristas, tenho uma relação boa, Edmar, você sabe disso, com os partidos de esquerda, você sabe que eu procuro dialogar com todos, mas nesse momento o impeachment para o Brasil é muito ruim, porque a gente pode desarrumar ainda mais a situação econômica do país. Não esqueçam que a gente está falando aí de mais de 14 milhões de desempregados, e quando você bota as pessoas que não procuram emprego, dá mais de 20 milhões de brasileiros que estão sem trabalhar. Então veja, imagine se você tem um processo de impeachment agora, vai acentuar a crise econômica, vai aumentar a inflação, vai aumentar o risco país, o mercado para de investir, o mercado internacional fica com a imagem ainda mais negativa para o Brasil. Então, eu acho que é hora de serenidade, equilíbrio e responsabilidade com o país.
Edmar Lira.
Deputado, mudando um pouco de assunto, né, saindo do plano nacional, vindo para o âmbito local, como é que o senhor tem avaliado aí esse início de gestão do prefeito João Campos? O senhor está satisfeito com o tratamento que foi dispensado ao seu partido, ao seu mandato em Brasília? Como é que está a sua expectativa para os próximos meses, sobretudo na questão da vacinação, né, que a pauta hoje do nosso dia a dia é a vacinação dos recifenses? Eu acho que o fluxo está correndo bem por parte do prefeito João Campos?
Olha, eu tenho visto na figura do prefeito João Campos muita determinação em fazer uma grande gestão. Primeiro, o que eu vejo é que praticamente não se teve a oportunidade, por conta do segundo turno das eleições, de fazer uma ampla transição, né? De certa forma, esses primeiros 15 dias de janeiro é um pouco a transição que está sendo feita da gestão do prefeito Geraldo Júlio para a gestão do João Campos. Segundo, o que eu tenho sentido é que ele está, de fato, imprimindo a agenda dele, a agenda de transformação, a agenda de diálogo com os partidos. Ele está ampliando a agenda de diálogo com a sociedade, escalou um time jovem muito competente, com vontade de trabalhar. Ele já está desenhando internamente projetos importantes para a cidade. Anunciou com o governador Paulo Câmara a entrada da 232 ali no Atacadão, que vai até Abdias de Carvalho, aquela duplicação, que é um projeto importante para a cidade. Eu tenho muita confiança, sabe, Edmar, que João vai fazer uma grande gestão. Ele se articulou bem em Brasília, fora do PSD, com muitos parlamentares, muita gente querendo ajudar a sua gestão. E ele aprendeu aí, no dia a dia, o papel de poder dialogar com a sociedade, né? Quem ouve erra menos, esse é um ditado verdadeiro. Então, eu acho que ele vai fazer uma boa gestão. Está, nesse momento, muito mais fazendo a parte de zeladoria da cidade, né? A gente está vendo aí que ele está focando muito na parte da zeladoria, mas tenho muita confiança que bons projetos vão sair para a sociedade. E o meu estilo, né, Edmar, você sabe que eu não faço, meu perfil é de projetos. Eu em nenhum momento pedi nada ao prefeito João Campos para votar nele desde o primeiro momento. Eu sempre tive com o ex-governador Eduardo Campos uma relação pessoal, construí com João Campos em Brasília uma relação de amizade, uma relação muito positiva, uma relação baseada no conteúdo programático, e nós temos um projeto junto que vamos construir com muito trabalho e com muita dedicação. Eu não fico fazendo, você sabe, Edmar, política na base do velho toma lá, dá cá, ou só voto se me der isso, ou fico reclamando na imprensa, ou reclamando com outros partidos. Eu não faço política desse jeito, eu faço política dialogando dentro de um projeto e de uma pauta para a cidade, para Pernambuco.
Até aproveitando, depois que o João Campos assumiu a prefeitura, já o senhor conversou com ele justamente sobre esses projetos de planos para o Recife, deputado?
Conversamos, o prefeito, ele vai fazer alguns anúncios na área da educação. Eu tive a oportunidade, Edmar, no final do ano, ao lado dele, viabilizamos de 10 milhões de reais para a educação na cidade. Foram algumas escolas e creches aqui para a cidade, mas na hora certa o prefeito vai anunciar onde vão ser essas ações na área da educação. Estamos conversando muito sobre a necessidade de buscarmos recursos junto ao governo federal para trazer investimentos para a cidade. Ele deu ao partido a missão de poder conduzir o saneamento aqui na cidade. Então, tem muitos projetos que estão sendo desenhados para ampliar o saneamento da cidade do Recife, ao lado da Compesa e do próprio governo do estado. Eu tenho muita confiança, Edmar e Jota, que o prefeito João Campos vai fazer uma grande gestão. Eu confio nisso e quero ajudá-lo nesses próximos 4 anos a que ele possa ter sucesso na gestão e, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele faça uma gestão inteligente, uma gestão participativa, uma gestão que pense na infraestrutura da cidade, e ele tem dado sinais que está muito determinado em ser um bom prefeito.
Edmar?
Deputado Silvio Costa Filho, e falando um pouco em 2022, como é que está o projeto do deputado? É de reeleição, pode pensar aí numa majoritária, como é que está essa articulação visando as eleições de 22?
Deixa eu completar a pergunta, Edmar, me permita, até com o seu pai, Silvio Costa, também, não é? Que continua no Republicanos, não é isso, deputado Silvio Costa, filho?
É isso, nós vamos começar a partir agora de fevereiro a dialogar com o partido. Se o partido tiver a oportunidade de poder disputar a eleição majoritária de maio 22, nós vamos disputar. Eu espero que o PSB ele tenha uma visão aliancista para 22. Eu acho que é fundamental que o PSB possa ter esse comportamento, ou seja, que passe de fato a ter uma visão aliancista no projeto de 22. Ele tem a preferência de poder apresentar o candidato, né? É natural que o PSB tenha candidato ao governo do Estado, mas nós temos aí a vaga do Senado em 22. E nós temos bons nomes. Nós temos o nome do Eduardo da Fonte, nós temos o nome de André de Paula, nós temos o nome de Raul Henri, temos o nome do Augusto Coutinho, do Sebastião Oliveira. É, nós temos nomes que possam vir a compor a chapa majoritária que possa, de fato, representar uma aliança ampla no processo de 22 da Frente Popular. Agora é muito cedo, eu acho que é o momento agora, mais do que nunca, é de poder ajudar Pernambuco, ajudar o governo do Estado, ajudar o governador Paulo Câmara, o prefeito João Campos, e na hora certa nós vamos falar do processo de 22. Mas eu acho que é natural que o PSD tenha um candidato ao governo, isso é natural do processo. Agora é importante que o PSD tenha, de fato, essa visão aliancista que eu espero que tenha, e o próprio João Campos tem dado sinais que esse será o caminho para 22.
Ok, de minha parte, ok, Edmar, tem mais alguma pergunta para finalizar?
Da minha parte também, ok, João.
Então vamos agradecer ao deputado Silvio Costa Filho pela atenção aqui com a Rádio Folha. Deputado, muito obrigado. Um abraço virtual ao senhor. Até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Jota, eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Mandar um abraço ao amigo Edmar, parabenizar pelos dois, parabenizar ao Edmar Lira aí, Jota, que cada vez mais vem crescendo na imprensa e na comunicação de Pernambuco, sobretudo pelo jornalismo responsável, pela forma correta de fazer o jornalismo, e é um prazer poder conversar com vocês dois, e sempre que convidado, Jota, estarei à disposição. Vontade aí de participar com vocês no debate presencialmente, mas por conta do Covid não pode, mas passando isso, faço questão de ir aí, lhe dar um abraço, para a gente poder conversar muito sobre Pernambuco, sobre o Brasil. E sempre que convidado, estarei à disposição.
Ok, forte abraço, está aí o deputado Silvio Costa Filho participando com a gente, aqui em nosso Folha Política de hoje.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.